Bezerra Hashem, Daf Kuf Ayin Gimel, Tratado de Barabat. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos na Daf Kuf Ayin Gimel, na primeira linha vela, Hadetania. Vimos na Mishnah do Shurim ter um caso interessante, que temos duas pessoas na cidade com o mesmo nome e o mesmo nome do pai. Digamos que os dois se chamam Yosef Ben Shimon. E a Mishnah disse que se um Yosef Ben Shimon tem um documento que diz que Yosef Ben Shimon deve a Yosef Ben Shimon dinheiro, ele não pode cobrar do outro, vamos ver por que na sequência. E outras pessoas não podem cobrar também deles dinheiro. Ou seja, ninguém tem como forçar eles a pagarem, porque, digamos, Reuven tem um documento que diz que Yosef Ben Shimon deve a Reuven dinheiro. Ele vai para Yosef Ben Shimon, essa pessoa tem o poder de dizer que não é ele o devedor, é o outro Yosef Ben Shimon. Então, Reuven não tem como forçar nenhum deles a pagarem. Já se um Yosef Ben Shimon tem um documento que diz que Reuven deve a Yosef Ben Shimon dinheiro, a gente viu ontem, conforme a nossa Mishnah, Reuven tem que pagar. O fato de se Yosef Ben Shimon ter um documento nas mãos dele é indicador que ele é o credor. Não suspeitamos que o credor é outro Yosef Ben Shimon que perdeu o documento e justamente esse Yosef Ben Shimon encontrou. É muito improvável que isso aqui aconteceu. Porém, falando na área, só essa braita. Keshem she'en mutzim shtarchov ze al ze, kach en mutzim al acherim. Fala a braita que assim como um Yosef Ben Shimon não tem como cobrar do outro dinheiro, eles não têm como cobrar de outras pessoas também. Isso não é como a nossa Mishnah. Memai Kamifrik pergunta que agora qual é o debate entre a Mishnah e essa braita. Beotiot dignob bemesira Kamifrik. Ou seja, fala Agmará, também a Mishnah, também a braita sustentam que não suspeitamos que um Yosef Ben Shimon perdeu um documento e justamente o outro encontrou. Isso não. Então temos um Yosef Ben Shimon, o primeiro, que tem um documento que diz que Reuven deve a Yosef Ben Shimon dinheiro. Temos duas possibilidades. Ou que ele é o credor, ou que o credor verdadeiro era o outro Yosef Ben Shimon, que deu ou vendeu o documento a esse primeiro, para que ele cobre a dívida de Reuven. Essas são as duas possibilidades que a gente leva em conta. Então a discussão entre a Mishnah e a Braita é se o Teodnik não me será ou não. Se o Tandi dela salvar, o Teodnik não me será. A nossa Mishnah sustenta que esse primeiro Yosef Ben Shimon pode cobrar de Reuven a dívida. Porque mesmo que o outro Yosef Ben Shimon era o credor, a gente avalia que, conforme essa possibilidade que esse segundo Yosef Ben Shimon deu ao primeiro esse documento para que ele adquira a posse do documento, posse da dívida e possa cobrar de Reuven. Então fala Mishnah, ou esse primeiro Yosef Ben Shimon é o credor verdadeiro, ou ele se tornou dono da dívida porque recebeu do outro. E o Teot, então, será que conforme a nossa Mishnah, se o segundo dá o primeiro documento para que ele adquira a posse, isso funciona. É suficiente que ele receba o documento do segundo para se tornar dono da dívida e cobrar de Reuven. Então, conforme a nossa Mishnah, Reuven tem que pagar esse Yosef Ben Shimon. Etana Bar Savar, o sábio da Braita discute. Eno Teodik Nod Mizirá, fala o sábio da Braita, conforme essa explicação da Gemará, que não é suficiente que o segundo dê ao primeiro esse documento. Isso não funciona conforme a Braita. Então, o primeiro não se tornou dono da dívida. Pode ser que ele é o credor verdadeiro, mas pode ser que não. E na dúvida, Reuven não tem que pagar. A regra é que para Reuven tem que pagar, esse Yosef Ben Shimon tem que trazer uma prova que ele merece o dinheiro. Pode ser que não merece, conforme a Braita. Pode ser que o credor verdadeiro era o segundo Yosef Ben Shimon, que deu o documento a ele, mas isso não funciona. Ele não se tornou dono da dívida se ele receber esse documento que se refere a outra pessoa, conforme a Braita. Então pode ser que esse Yosef Ben Shimon não merece o dinheiro. Na dúvida, Reuven não tem que pagar ele. Esse primeiro Yosef Ben Shimon não tem prova que Reuven deve a ele dinheiro. Vem aí, tem uma outra forma de explicar esse debate. Fala Gemara de Kulo Yama Otiot Nikdod Mizirá. Podemos dizer que a Mishnah e a Braita concordam que se o segundo Yosef Ben Shimon deu ao primeiro documento para que ele adquira a posse, isso funciona. Ele se torna sim dono da dívida nesse momento. Porém, aqui o debate é: será que é suficiente que esse primeiro tenha o documento para vir cobrar de Reuven? Ou será que ele precisa de uma prova que ele recebeu a posse desse documento do segundo? Então, estamos tentando salvar entre Reuven e Reuven. O sábio da nossa Mishnah sustenta que isso não é necessário. Ou seja, é suficiente que esse primeiro Yosef Mishimon tenha um documento para que ele possa cobrar de Reuven. Ou ele é o credor verdadeiro, ou ele recebeu a posse da dívida, recebendo o documento do segundo. Ele não tem que trazer uma prova que o segundo deu esse documento a ele. É suficiente que ele tenha um documento. Vitana Barasavar, o sábio da Breita, discute. Fala o sábio da Breita que se isso que aconteceu, se o segundo deu o primeiro documento, o primeiro precisa de uma prova que adquiriu posse do segundo. Tem que ter, por exemplo, duas testemunhas que dizem que realmente o segundo deu a posse do documento ao primeiro. E ele não tem prova. Pode ser que não tenha prova porque ele é um credor verdadeiro. Mas pode ser que ele recebeu a posse do documento do segundo, mas ele não tem prova que isso que aconteceu. Então, na dúvida, ele não tem que dar nada a ele. Dentro foi ensinado, o teu tem que não deve ensinar. Conforme a Bahia irava, quando Deus Reuven empresta dinheiro a Shimon, e Reuven recebe um documento da dívida, e dá o documento de presente a Avram, isso é suficiente, Avram pode cobrar a dívida. Porém, diz a Bahia que Avram tem que trazer uma prova que adquiriu posse desse documento de Reuven, para ele poder cobrar de Shimon. Rava diz que não. O fato de Avram ter um documento é suficiente para ele poder cobrar essa dívida. Mesmo que o documento diz que Shimon deve a Reuven dinheiro, mas Avram adquiriu posse desse documento de Reuven. Esse é o argumento dele, então ele pode cobrar de Shimon. Amarabai fala bai, minamina. Fala bai uma prova para sua opinião, que no caso Avram precisa sim de uma prova que ele adquiriu a posse do documento de Reuven. Fala bem do seguinte caso. Um credor faleceu, deixou filhos herdeiros. Um dos herdeiros tem um documento do empréstimo que o pai tinha a dívida de cobrar, e esse herdeiro diz que ele vai cobrar sozinho a dívida e ficar com todo o dinheiro. E o motivo é porque ele diz que os outros herdeiros deram a ele esse documento de forma exclusiva. Fala Braita, esse herdeiro pode cobrar sozinho desse devedor se tem uma prova que realmente adquiriu posse desse documento dos outros herdeiros, que os outros herdeiros deram a ele esse documento de forma exclusiva. Sem prova, ele não pode cobrar sozinho e ficar com todo o dinheiro. Fala Abaye, é a mesma coisa no caso de Avram. Avram precisa de uma prova que adquiriu esse documento de Reuven para poder cobrar de Shimon. Rava Marchane Achim, deixar tu meada de fala, Rava, que não tem uma prova dessa braita. Essa lei é específica no caso dos herdeiros. Isso é uma suspeita que um herdeiro se aproveitou da situação, que todo o patrimônio do pai ficou para os filhos. Pode ser que um dos filhos se aproveitou e pegou um documento para si e diz que ele recebeu a posse desse documento dos outros herdeiros, que eles deram a ele. Mas pode ser que ele se aproveitou da situação. Fala Braita, nesse caso em específico, diz Rava, esse herdeiro de uma prova, duas testemunhas, por exemplo, que viram que os outros herdeiros deram a ele esse documento, ele pode cobrar sozinho. Sem prova, não. Mas fala Rava, no caso de antes, eu venho emprestou dinheiro a Shimon, e eu vendeu o documento do empréstimo a Avram. Fala Rava, é suficiente que Avram tenha esse documento para poder cobrar de Shimon. Não é uma situação que Avram tinha muita oportunidade de pegar esse documento sem permissão de Reuven ou algo assim. Fará ver se o suficiente que ele tenha o documento para poder cobrar. E Abaye discute. E cadê Amri? Amarava. Tem uma outra versão dessa sugiá que Rava trouxe uma prova dessa braita. Minah minah la detalha, fala braita. Echad minah achim shashtar chob yotze mitachat edo, alav leaviraya. Fala braita, o caso dos herdeiros. O herdeiro tem que fazer uma prova que os outros deram a ele esse documento de forma exclusiva. Fala vachinho de Shamto Meadadi, avalachinelo. Fala, o caso da Braita é bem específico. No caso dos herdeiros. Nesse caso, esse herdeiro tinha uma prova que ele adquiriu o posse do documento, porque ele tinha muita oportunidade de se aproveitar da situação e pegar o documento para si sem permissão dos outros. Então ele traga uma prova para esclarecer o assunto. Mas no caso de Reuven, Shimon e Avram, fala, é suficiente que Avram tenha o documento para poder cobrar de Shimon. Fala bem que não tem prova. A Breta veio falar essa novidade no caso dos herdeiros. Ou seja, poderá pensar errado falar bem. No caso dos herdeiros, todos os herdeiros sabem dos riscos que um dos herdeiros vai pegar algo que não merece. Então eles tomam cuidado com a herança, para que ninguém pegue algo que não merece. E esse herdeiro tem um documento, e ele diz que ele recebeu esse documento dos outros irmãos dele, para cobrar a dívida sozinho. Fala, mas poderia pensar que esse herdeiro não tem que trazer nenhuma prova. É suficiente o fato de ele ter esse documento consigo, para poder cobrar sozinho. Porque se ele fosse se aproveitar da situação e pegar o que não merece, por padrão, os outros herdeiros iam tomar cuidado com a herança, não iam deixar. Kamash vai falar a Braita que mesmo no caso do herdeiro, ele tem que fazer uma prova. Assim explicar, Abai. Então, não tem prova dessa Braita para nenhum dos lados. Aparentemente ela vai como Rava, que Reuven emprestou o dinheiro a Shimon e deu o documento do empréstimo a Avram. É suficiente que Avram tenha o documento para poder cobrar de Shimon. Vê a detalhe, fala, mas olha só essa Braita que não vai como a nossa Mishnah. Que Shem Shemotzin Hen Shtar Chov Alachirim Kach Motzin Ze Aze. Fala, Braita, voltando àquele assunto de Yosef Ben Shimon. Fala, Braita, assim como, digamos, um Yosef Ben Shimon, o primeiro tem um documento que diz que Reuven deve a Yosef Ben Shimon dinheiro. Esse Yosef Ben Shimon que tem o documento pode cobrar de Reuven. Fala, Braita, mais. Se um Yosef Ben Shimon tem um documento que diz que Yosef Ben Shimon deve dinheiro a Yosef Ben Shimon, esse Yosef Ben Shimon que tem o documento pode cobrar do outro Yosef Ben Shimon. Isso não é como a nossa Mishnah. Demai Kamil viu com a explicação dessa discussão. Bekotvin Shtar Alove, Vafu Pishen Malve Imo Kamil. Fala, mas o debate é o seguinte: o que acontece num caso que um devedor vai para o tribunal, vai para um escriba e diz que ele quer um documento de empréstimo? Ele quer pegar emprestado dinheiro de um credor, ele quer ter o documento pronto para dar para o credor. Será que o sofer e as testemunhas podem preparar o documento a esse devedor, mesmo que o credor não está presente? Fala a nossa Mishnah que sim, podem preparar sim um documento para esse devedor. Então o receio no caso dos Yosef Ben Shimon, Zimin de Azim de Gabe Safra Ve Saadi, Amar Leukit Vunishtar de Ben Lemeza Yosef Ben Shimon, Haveri, O Bada de Kate Vechat Merelekita Lei, a suspeita é a seguinte: esse Yosef Ben Shimon foi para um escriba e para as testemunhas e disse que ele quer pegar emprestado dinheiro do amigo dele, Yosef Ben Shimon, mesmo nome, e prepararam para ele esse documento. E esse Yosef Ben Shimon que recebeu esse documento, em vez de pegar emprestado do outro, ele vai para o outro e diz que esse outro deve ele dinheiro. Que o Yosef Ben Shimon mencionado no documento que pegou emprestado dinheiro é o outro. Então por isso fala a nossa Mishnah que o Yosef Ben Shimon que tem um documento não pode cobrar do outro Yosef Ben Shimon. Pode ser que isso que aconteceu. Tanabara Sarah, o sábio da Breda, discute com a nossa Mishnah. Enquanto vindo está a Loveva, Atchei Malvemo. O sábio da Breda discute com a Mishnah e sustenta que o escriba ou testemunhas não podem preparar um documento de empréstimo só para o devedor. Só vamos preparar o documento se o credor também está presente. Então, se os dois estavam presentes, escreveram o documento e deram para esse Yosef Ben Shimon, então é óbvio que ele é o credor, não teriam escrito o documento sem os dois Yosef Ben Shimon. Então, os dois estavam presentes e os dois concordaram que esse Yosef Ben Shimon recebeu o documento porque o empréstimo aconteceu, realmente o outro deve a ele dinheiro. Nemtzar Rechav Ben Shtarotav, Shtarosh Yosef Ben Shimon Paru, Shtarosh Nem Prui. Um outro caso, um credor tem um documento que diz que os documentos de Yosef Ben Shimon já foram pagos. E esse credor tinha documentos de dívida que os dois Yosef Ben Shimon deviam. E tem esse recibo que diz os documentos de Yosef Ben Shimon já foram pagos. Não se sabe qual dos Yosef Ben Shimon pagou. Então fala a Mishnah, esse credor não tem como cobrar de nenhum dos dois. Porque não tem prova que esse Yosef Ben Shimon que está cobrando deve ele dinheiro. Pode ser que o recibo se refere a esse ou se refere ao outro, então na dúvida ele não tem como forçar nenhum dos dois a pagar. Pergunta na Tama de Nimtza, al Nimtza Matzimapik. Parece da Mishnah que todo motivo que esse credor não tem como cobrar de nenhum dos dois é por causa desse recibo. Se não fosse o recibo, parece da Mishnah que ele poderia cobrar. Pergunta na Tama de Nimtza, al Nimtza Matzimapik. Tana, a nossa Mishnah disse diferente, que Um credor não tem como cobrar de nenhum dos Yosef Benchimon dinheiro. Porque se vai cobrar de um, esse Yosef Benchimon pode dizer que não é ele o devedor, é o outro Yosef Benchimon. E parece da Mishnah que esse credor não pode cobrar deles por causa desse recibo. Então qual é o caso? Amar Abirmiya Bebeshulashim. Fala Abirmiya, o caso da Mishnah é que esse credor tinha documentos que esses dois Yosef Benchimon deviam dinheiro. E nesses documentos foi mencionado o nome dos avós deles. E os nomes dos avós não eram iguais. Então, o credor sabe que os dois Yosef Benchimon devem dinheiro e sabe qual documento se refere a quem. Então, por que a gente não olha o recibo e vê qual é o nome do avô do Yosef, filho de Shimon, mencionado nesse recibo? Amara Boshaya, Bemishulashim Bestar, Bemishulashim Beshovar. Fala, Boshaya, o caso da Mishnah é que esse credor tinha documentos com os nomes dos avós desses Yosef Ben Shimon, mas o recibo não menciona o nome do avô, menciona lá só que os documentos de Yosef Ben Shimon foram pagos. Então não se sabe para quais documentos foram pagos, de qual Yosef Ben Shimon. Então nesse caso o credor não pode cobrar de nenhum deles. Se não fosse o recibo, o credor poderia cobrar. Porque mesmo que o nome deles e dos pais são iguais, os nomes dos avós não eram iguais, e no documento consta o nome dos avós. Abai Amarach e Kebra. Abai explica diferente a Mishnah. Nimsa, Lalove, Benchtarotav, Shtarosh, Yosef, Benchimon, Alai, Parua, Shtarosh, Nempruim. O caso da Mishnah conforme Abai é outro, que os dois Yosef e Benchimon emprestaram dinheiro ao mesmo devedor. E esse devedor tem um recibo que diz que ele pagou as dívidas a Yosef Ben Shimon. Então, esse devedor tem esse recibo e não se sabe quem é que merece dinheiro, quem é que não merece. Ele pagou para um dos Yosef Ben Shimon. Vem um Yosef Ben Shimon cobrar desse tal devedor. Ele pode dizer: é só esse recibo, eu paguei para você. Ou seja, nenhum dos credores agora tem prova que merece dinheiro por causa desse recibo. Esse devedor recebeu esse recibo de Yosef Ben Shimon que pagou as dívidas. Então, qualquer um dos Yosef Ben Shimon que vem cobrar dele, esse tem o poder de falar que o recibo se refere a essa dívida. É óbvio que se ele for honesto, ele tem que pagar para quem ele sabe que ele deve. Mas nenhum dos dois tem como forçar ele a pagar. Keita de Assum e Shadushu. Vimos na Mishnah que se tem dois Yosef Ben Shimon, então que escrevam o nome dos avós, se o nome dos avós é diferente. Se o nome dos avós também é igual, então escreva alguma característica de cada um. Yosef Ben Shimon no alto, Yosef Ben Shimon no baixo e assim por diante. Mas se os dois têm as mesmas características, e um é Cohen, então escrevam que Yosef Ben Shimon no Cohen e no outro não. Tara fala, Braita, Ima Yushnem Kuanim, Ihtevu Dorot, se os dois são Kuanim ou os dois não são Kuanim, escrevam outras gerações, o nome dos bisavôs se for diferente, e assim por diante. Para não ter confusão sobre qual excedente no documento se refere. Matit em uma nova Mishnah, Almen Lebnostar, Bestarotai, Parua, Veni Odea Eizel. Uma pessoa estava prestes a falecer, e ele tinha vários documentos de empréstimo que ele merecia cobrar. Ele disse para o filho dele que um dos documentos já foi pago. Digamos que ele tinha 50 documentos. Ele disse um dos documentos que ele tem já foi pago. Ele não sabe qual documento. Fala Mishnah Ashtarot Kulam Prui. Esse herdeiro não pode cobrar nenhum dos 50 documentos. Porque pode ser que esse documento que ele está cobrando já foi pago, não sabe qual foi pago. E para o credor cobrar dinheiro do devedor, tem que fazer uma prova que ele merece. Esse herdeiro não tem prova que esse devedor em específico deve ele dinheiro, porque pode ser que esse documento desse devedor já foi pago. Ele não tem como cobrar nenhum documento. Digamos que esse credor emprestou dinheiro duas vezes a Reuven. Emprestou 100 reais, emprestou 50 reais, por exemplo. Então, no máximo, um dos documentos de Reuven já foi pago, o outro não. Então, fala Mishnah, com certeza Reuven deve 50 reais. Porque mesmo se o documento que vale 100 já foi pago, o documento que vale 50 não foi pago, ou se o documento que vale 50 já foi pago, o documento que vale 100 não. Então, com certeza Reuven deve no mínimo 50 reais, do que lhe pague os 50. Fala Mishnah, Marava de Sirava. Shtam Echabe Adi Parua. Agadol parua, Beakatan e no paru. Esse mesmo raciocínio, um credor emprestou R$100 a Reuven, depois emprestou R$50 a Reuven. O credor diz que um documento de Reuven já foi pago, então que Reuven pague 50, que não, com certeza ele deve esse valor. Se o credor disse a sua dívida já foi paga, e é possível que o credor se referia a todos os 150, pode ser, então nesse momento o credor não tem nenhuma prova que o devedor deve alguma coisa a ele. Pode ser que ele se refere a todos os 150 quando diz que ele já foi pago, então o devedor não deve nada. A madeira vina de Rava, fala vina pra Rava, ela ameaça, se é assim, sadim mechuraleha, sadim dolar mechuralo, se um vendedor falar para o comprador, o meu campo está vendido a você. Então não sabe qual campo se refere, vamos dizer também que se refere ao campo maior. Assim como no caso de antes do empréstimo, o credor fala para o devedor, o seu documento já foi pago, não só na dúvida se refere ao documento que vale mais, o documento que vale 100. Então, como esse raciocínio girava, se o vendedor falar para o comprador, o meu campo está vendido a você, então pode ser que o vendedor se refere a todos os campos dele. Então, você quer me dizer que o comprador vai ficar com todos os campos do vendedor? Claro que não. Então, qual é a diferença dos dois casos? Falava que um caso não tem nada a ver com o outro. No caso de antes, o credor está tirando o dinheiro do devedor. Sobre o credor, que o credor traga uma prova que ele merece o dinheiro. Se ele diz que o documento desse devedor já foi pago, na dúvida, ele pode cobrar um valor menor. Ele só pode cobrar os 50, porque isso com certeza o devedor deve ainda. Mas se o credor fala que a dívida já foi paga, pode ser que ele refere a toda a dívida, todos os 150, o devedor não tem que dar nada a ele. Esse é o caso do credor que está tirando o dinheiro do devedor. Não é no caso do vendedor e comprador, é o oposto. O comprador está tirando o campo do vendedor. Então, ele só pode tirar o campo se ele tem uma prova que ele merece. O vendedor fala que o campo está vendido, não sabendo se é o campo maior ou o campo menor. Na dúvida, o comprador recebe o campo menor. E se o vendedor fala que está dando um dos campos também, não, na dúvida, o comprador não vai ficar com todos os campos, então ele vai ficar com o campo menor também. Porque ele só pode ficar com o campo se ele tem prova que ele merece, não sabemos se ele merece o campo menor ou o campo maior, então, no mínimo, ele merece o campo menor. Começamos a Mishnah Matin. Amalvet haveru al yedei arev, lo yipara min arev. Fala a Mishnah, Reuven emprestou dinheiro a Shimon, e Shimon pegou Levi como fiador. Caso ele não pague a dívida, Levi vai pagar. Fala a Mishnah, Reuven não pode cobrar do fiador. Não sei porquê, na Gemara. Viramos a página. Vim amarlo, almenache, frame, miche, tsei e para minarev. Se Reuven, o credor, na hora do empréstimo, disse, estou emprestando dinheiro a Shimon, mas vou cobrar de quem eu quiser, vou cobrar ou de Shimon ou de Levi, e os dois aceitaram, então Reuven pode cobrar do fiador, mesmo que o devedor tenha dinheiro para pagar. O fiador se comprometeu a isso. Rabban Shimon Megami número fala, Rabban Shimon Megami, e mesmo assim, para louver, bem carro, bem carro, e para minarev. Fala, Rabban Shimon Megami, não existe uma situação dessas que o credor vai poder cobrar do fiador se o devedor tem dinheiro. Nenhum desses casos da nossa Mishnah existe essa lei. Mesmo que o credor disse na hora do empréstimo que vai cobrar de quem ele quiser, ele só pode cobrar do fiador caso o devedor não tenha dinheiro para pagar. Verrener, Rabban Shimon ben Gamliel, também Rabban Shimon costuma dizer outra coisa. Harim lai shabek tu bata ve'abela megarsham yedirena nashe me'asu kinunia al nechassim shel ze ve'achzir et ishto. Rabban Shimon ben Gamliel costuma dizer uma outra lei. Digamos que Reuven vai se casar e vai se comprometer a Ketubah. Se caso ele se divorcie e fale, essa mulher vai receber uma quantia de dinheiro. E Reuven pegou Shimon como fiador. Se Reuven se divorcia da mulher dele, ele tem que prometer que a mulher não pode ter nenhum proveito do patrimônio dele. O motivo dessa lei é por causa de um receio, de uma quinúnia, um complô entre Reuven e a mulher contra o fiador Shimon. Pode ser que o plano deles é o seguinte: Reuven vai se divorciar da mulher dele, não vai pagar a Ketubah, e o fiador vai pagar. Shimon vai pagar essa mulher a Ketubah. Depois Reuven volta a se casar com ela e desfruta desse dinheiro de Shimon. Então, para isso não acontecer, se Reuven se divorciar da mulher, ele tem que prometer que a mulher não pode ter nenhum proveito do patrimônio dele, dessa forma ele não pode voltar a se casar com ela. Fala o Brahma, Itama, qual é o motivo da primeira lei da Mishnah? Reuven prestou dinheiro a Shimon, Levi se comprometeu como fiador. E Reuven não pode cobrar de Levi, por que não? Rabba Vera Yosef da Metalvai, fala Rabbi Rabbi Yosef, o mesmo ensinamento. Gavra Ashlimatli, Gavra Ashlimilach. Fala Rabbi Rabbi Yosef uma novidade. O fiador tem como evitar o pagamento. Ele pode dizer o seguinte: é verdade, eu me comprometi como aref, como fiador. Mas para qual situação? Caso o devedor faleça, ou ele fuja, aí eu vou te pagar. Mas se o devedor está na região e não pagou, então você, credor, espere até que ele tenha dinheiro para pagar. Então, fala para você, o fiador tem esse argumento. Matki fala Rav Nachman, pergunta Rav Nachman, Haidia de Parsai. Fala Rav Nachman que essa lei é a lei persa, não é a lei judaica. Pergunta Rav Nachman, justamente o contrário. Bater Arbaz, os persas falam justamente o oposto. Os persas dizem que o credor pode cobrar do fiador, mesmo que o devedor tenha dinheiro para pagar. É o oposto do que disse Rabbi Rav Yosef. Ela beidina de Parsai, de Loyav e Tamar Miltar. O que Abraham veio dizer é que Rabbi Rav Yosef fixaram a lei como um tribunal persa, que fixa uma lei, mas não se explica. Você fala Abraham que não dá para entender o motivo do que disse Rabbi Rav Yosef. Ela ama Abraham, por isso Abraham explica diferente a Mishnah. Mai loi para mina aref, loi tva aref tchila. A Mishnah veio dizer que se Reuven emprestou dinheiro a Shimon e Levi se comprometeu como fiador, Reuven não pode cobrar primeiro do fiador. Tem que cobrar do devedor. Se o devedor não tem dinheiro para pagar, ele pode cobrar do fiador. Então, não é como falar a Breda também. A Mavet Haverou ali de Aref, Leitva Aref Tchila. Justamente isso fala a Breda. Vim amar a Meach Efraim Mishel, Zeitva Aref Tchila. Se o credor fala na ordem do empréstimo que ele vai cobrar de quem ele quiser, ou do devedor ou do fiador, e eles aceitaram, nesse caso, o credor pode cobrar do fiador primeiro. Como a gente vê na nossa Mishnah, o primeiro de Tanaká. Amaravuna fala, Minayin la'arev de Mishnah Bet. Faravuna, de onde se aprende essa lei do fiador? O caso é que o fiador chega e diz que ele se compromete a essa dívida, isso é suficiente para ele se comprometer. Normalmente, para a pessoa se comprometer a algo, tem que fazer um quinyan, levantar um objeto e se oficializando o compromisso dele, fazer um quinyan sudar. Já no caso do fiador, ele simplesmente diz que ele se compromete e isso funciona. Qual é a fonte dessa lei? Nertir do Pasuk Anuhi Ervenu Miadit Evakshen. Como a gente sabe do Humash, Yosef falou para os irmãos trazerem Binyamin para o Egito. Yaakov Avinu não quis deixar. E Yehudá disse que ele se compromete como um fiador. Mesmo que Yaakov está dando Binyamin para todos os filhos, é como se ele deu especificamente a Yehudá. Yehudá se compromete como um fiador de levar Binyamin e trazer Binyamin de volta. Então, Yehudá só disse isso. O pastor não fala que Yehudá fez nenhum quinyan, levantou algum objeto. Então isso comprometeu Yehudá, assim também compromete outros fiadores também. Marque Flara Frisa, na Frisa pergunta a Kablanuti. O caso de Yehudá é um caso diferente, é um caso de um Aref Kablan. No caso do Aref Kablan, como a gente vai ver na tarde de amanhã, é suficiente que ele diga com certeza que ele se compromete e ele se compromete à dívida. No caso do Aref Kablan, no caso clássico, é o seguinte: Shimon quer pegar emprestado o dinheiro de Reuven. Reuven não quer dar. Vem Levi e diz para Reuven emprestar a Shimon. E ele se compromete à dívida. Ou seja, ele se compromete como se ele fosse o devedor. Então, realmente é como se ele tivesse pegado emprestado o dinheiro de Reuven e se comprometeu a pagar. Vamos entender melhor na sequência por quê. Mas o caso de Yehudá é esse de um Aref Kablan Dirtiv na autória de Ivani Ashiver, o passou de antes diz: dê Binyamin para mim e eu vou trazer ele de volta a você. E o que disse Yehudá é uma sequência disso. Ou seja, é como se Yehudá pegou sozinho o Binyamin e se compromete a devolver Binyamin, mesmo que Yaakov está dando Binyamin para todos os filhos. É como o caso de um Aref Kablan, que o fiador diz: eu venho preso a dinheiro a Shimon e eu me comprometo a dívida como se você tivesse me dado o dinheiro. Então, a pergunta da Gemara de antes era: de onde você sabe que um aref comum, que ele diz que se o devedor não paga, ele vai pagar? De onde você sabe que é suficiente que ele diga isso para se comprometer? Para que esse compromisso se recaia a ele? אלא מרב חיזה בנספר, מרב חיזה מאה חדסי פסוק. לקח בגדו כערב זר, ובן אוכריה חבלו. פסוק משלי פלוסי גינץ' כי הוא קדור קוברוד ופיאדור, פורקיני זה קומפרומטיו. כי ערב זר סיניפיה כאילו ג'יסי כבר יסר הוא ערב, ele está comprometido e o pastor não fala nada sobre um quinhão. Você vê que ele só diz isso já se compromete. Vou ver um outro pastor. Beninho, arata de arata, cata da capeva, no caixa de beficha, no caixa de beficha. Acesou de fô, beninho, e se nascer que bate de caf. Reecha, leve de peso da reecha. O Amélia fala o seguinte: se você se compromete a ser um fiador numa dívida e o devedor não paga, pague essa dívida. Saia da sua obrigação. Bem, lavar bem a lavrei. No outro caso, que você ofendeu alguém e você pediu desculpas, essa pessoa não te desculpou, convence os amigos dele a convencerem ele a te desculpar. Então, se vê também desse passo. E maior talereja, se você diz que vai ser um arev, a pessoa está comprometida como um fiador, mesmo que não fez nenhum quinhão sudar. Continua a amar, a mesma disse e a mesma do seguinte: Arev de Mishtaber Machloket Rabidá e Rabiúsi. Essa lei do fiador depende da discussão entre Rabidá e Rabiúsi. O que significa isso? Rabiúsi de Amar Asmachta Kanya, Arev Mishtabet. Rabidá de Amar Asmachta Lokanya, Arev Lo Mishtabet. Temos um debate entre Rabiúsi e Rabidá se Asmachta Kanya ou não, aplicando o caso do fiador. O fiador poderia falar o seguinte: ele disse que ia ser um fiador e ia pagar caso o devedor não pague. Mas ele falou isso para estimular o credor a emprestar dinheiro a esse devedor. Mas no coração ele não teve intenção de se comprometer, porque ele achou que o devedor ia ser responsável, ia pagar a dívida dele. Mas ele não teve intenção de se comprometer a pagar, porque ele achou que isso não ia chegar a esse ponto, que o devedor não ia pagar, ele ia ter que pagar. Conforme ele abriu, isso não faz diferença. Na prática, ele se comprometeu a ser um fiador, tem que pagar caso o devedor não pague. Conforme Rabi Yehuda, o fiador tem sim esse argumento. Então, conforme Rabi Yehuda, o fiador ele não tem obrigação de pagar se ele argumenta dessa forma. Então, minha pergunta é para a Mimara Mari Ravashi, a Mimara Hamasim Becholion da Asmachta Lokanya, Verev Nishtabit. Além da prática, como Rabi Yehuda, Asmachta Lokanya, e mesmo assim o fiador tem que pagar. Então, se vê que uma coisa não leva a outra. Ele ama Ravashi, por isso explica Ravashi. Beu Anad Kameh Emanlei. Gamaru Mishtaben Avsha. Fala Avsha que o mecanismo que o fiador se compromete é o seguinte: o fiador quer que o credor empreste dinheiro ao devedor. E o credor atendeu ao pedido dele. Então, quando o credor empresta dinheiro ao devedor, é como se deu algo também ao fiador, porque atendeu ao pedido dele. Ele teve um proveito. Então, em troca desse proveito que o fiador teve, que o credor atendeu ao pedido dele, o fiador tem a intenção de se comprometer a pagar caso o devedor não pague. Esse é o mecanismo. Não faz nenhuma diferença se a lei é como Rabi Yehuda ou como Rabi Yehuda, ou se o mecanismo é conforme todas as opções. É como a compra e venda. É como se o fiador recebeu algo e se compromete a dar algo em troca. Ele recebeu que o credor emprestou dinheiro ao devedor e atendeu ao pedido dele, cumpriu com a vontade dele. Em troca disso, ele se compromete a pagar caso o devedor não tenha como pagar a dívida. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre a lei do fiador e vamos ver casos que o credor é um goi e o fiador é um judeu, como ficaria numa situação dessas, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém e amém.